Whitecast.
Olá, tudo bem? Sou Cid Marcos e hoje estamos estreando o Whitecast, que é o podcast promovido pelo WhyLab, Laboratório de Inovação do TJMG. Coisa bem bacana que iniciamos agora aqui na rádio. E para conversar comigo, a juíza federal doutora Luciana Ortiz Anoni. Como vai, meritíssima?
Tudo bem, prazer enorme estar com vocês.
Tudo bem, prazer é nosso, viu? Muito obrigado por nos atender. E eu vou até pegar um pouco de ar aqui agora, meritíssima, porque eu vou falar aqui o currículo da senhora. Então vamos lá. Juíza federal da 5ª Turma Recursal de São Paulo, doutoranda em Direito Constitucional na US, na PUC de São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais e mestre em Gestão e Políticas Públicas, integrante do Conselho Consultivo de Inovação do Conselho Nacional de Justiça, foi membro do grupo de trabalho destinado à realização de estudos e apresentação de propostas com vistas à formulação de Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades no âmbito do Poder Judiciário. Compõe o grupo de estudos da Comissão Permanente de Ações Sociais e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça. Não acabou não, tá, gente? Também tem atuação em gestão pública no Poder Judiciário, co-criadora do Programa de Gestão e Inovação e Nova JUSP, co-criadora do primeiro Laboratório de Inovação do Poder Judiciário e também palestrante sobre gestão e inovação e Laboratório de Inovação em Governo. Experiência em desenvolvimento de projetos com metodologia de design thinking e governança de laboratório e inovação. Meritíssima. Deixa eu pegar um arzinho para continuar a conversa com você aqui. Que currículo, hein?
Pois é, eu não paro, viu?
Começa então nosso primeiro podcast perguntando à senhora o seguinte: como surgiu a ideia de criar o Laboratório de Inovação do Poder Judiciário, meritíssima?
Eu sou uma apaixonada por gestão, apesar de ser juíza. Eu sempre me envolvi com políticas judiciárias, desde que eu ingressei na magistratura há 22 anos. E eu fui me especializar, então, em gestão pública, fazer um mestrado na FGV, quando eu tive, então, contato com a matéria de inovação. Eu conheci como funcionavam os laboratórios de inovação no setor público. Nós tínhamos aqui no Brasil apenas um laboratório de governo, aqui no estado de São Paulo, e tinha conhecimento e fui conhecer também o Laboratório de Inovação do Chile. De forma que quando eu fui convidada pelo Dr. Paulo César Neves Júnior para ser vice-diretora do foro, já fui com o propósito de nós dois juntos inaugurarmos o primeiro Laboratório de Inovação do Poder Judiciário. Na época a gente não encontrou uma experiência semelhante no mundo. E então nós juntos acreditamos muito nesse projeto do Laboratório de Inovação, porque ele traz justamente uma nova perspectiva de gestão, né? Ele traz uma perspectiva de um olhar do serviço público, do design, é uma abordagem de um trabalho bastante empático, de inclusão do cidadão na cocriação e nesse co-desenho de políticas. E isso faz com que a gente aumente a legitimidade, a eficiência do nosso serviço. Além disso, é um trabalho dentro dos laboratórios de inovação que ocorrem de uma forma muito participativa, co-criada, de forma que múltiplos olhares eles acabam por favorecer a criação de soluções inovadoras que contemplem efetivamente as soluções adequadas para os problemas que foram levantados. Então, eu me apaixonei, inauguramos o IJUSP Lab aqui em São Paulo e de cara vimos que era um sucesso e que transformou o nosso serviço público. Precisamos contemplar dentro desse nosso serviço a perspectiva do nosso cidadão. Nós temos um índice de desenvolvimento humano ainda bastante atrasado, né? Ocupamos a posição, acho que 84 do mundo, salvo engano. Ou seja, nós ainda temos muito que avançar. Os laboratórios de inovação, eles têm esse condão de efetivamente pensar o serviço público a partir dessa perspectiva de direitos humanos, de inclusão, sempre de inclusão, considerando as necessidades da nossa população. Então, os laboratórios de inovação, eles têm sim essa capacidade de, através do design, nós termos uma nova perspectiva do serviço para que se torne um serviço bastante empático.
Ah, que legal. Emeritíssima, sendo co-criadora do primeiro laboratório de inovação do Poder Judiciário, quais foram os maiores obstáculos no processo de criação e implantação do laboratório?
Os obstáculos iniciais são aqueles que normalmente temos nos grandes processos de inovação. O laboratório de inovação era uma ideia ainda não conhecida, portanto, inicialmente houve sim bastante dúvida acerca da legitimidade desse espaço enquanto locus para a gente repensar os nossos serviços judiciais. Mas a partir do momento que esse movimento iniciou, que nós inauguramos o laboratório e começamos a desenvolver projetos dentro desse espaço, rapidamente, e um dos motivos foi até em razão de um fórum que ocorre na Justiça Federal, que é o FONAGEM, um Fórum Nacional de Gestão Estratégica, em que juízes do Brasil inteiro, juízes bastante avançados e abertos para a inovação, conheceram o nosso laboratório de inovação aqui em São Paulo e rapidamente já foi inaugurado em outros locais, em outros estados, novos laboratórios. De forma que na Justiça Federal ele se ampliou muito rápido, foi muito bem aceito justamente por conta dos resultados concretos, efetivos de melhora do serviço.
E me conta uma coisa, na prática, como funciona um laboratório de inovação junto ao Judiciário?
É importante nós termos em mente que o laboratório de inovação, ele está conectado com a gestão administrativa do judiciário, então visando aprimorar todos os serviços públicos a partir dessa visão diferenciada de construção de serviços com empatia e colaboração, e também de políticas judiciárias, né? Então, ele está conectado com necessidades do próprio judiciário. Diversas demandas, como atendimentos dos nossos prédios, a nossa gestão de pessoas, novas ferramentas tecnológicas, projetos de inteligência artificial, análise de dados, né, organização dos dados. Então, tudo que for de gestão, ele está extremamente conectado com o laboratório e ele serve para isso. Muito importante termos em mente que questões de políticas judiciárias, tanto questões de gestão processual quanto de gestão administrativa de varas, elas podem também ser repensadas dentro desse espaço. E nós tivemos, por exemplo, questões referentes à interdição nos casos de benefício assistencial, em que isso causava para a parte que ia receber o benefício assistencial a sua declaração de incapacidade, uma amargura muito grande, ela passava a não poder gerir os seus serviços, a sua vida. Então, nós levamos a questão para o laboratório, diversos atores, promotores, advogados, entre outros atores, e conseguimos ali estabelecer um novo formato a fim de que a pessoa recebesse o seu benefício assistencial. Então, veja aqui como funciona o laboratório. O problema, ele chega no laboratório, as pessoas envolvidas, elas são conectadas com esse projeto, e aqui a gente procura um olhar bastante multidisciplinar. Nós passamos, então, a fazer todo um levantamento, uma prospecção do que já existe sobre aquele assunto. Nós fazemos rapidamente uma imersão bastante aprofundada daquele problema, inclusive conhecendo quem é esse usuário. Justamente por conta dessa perspectiva de se poder inovar dentro do Poder Judiciário com bastante segurança, de uma forma muito dialogada. Uhum. Então, essa mudança, ela é muito grande. Sim. É claro que nós temos efeitos mais concretos, né, em termos estatísticos, em termos de serviço, questões bastante palpáveis. Mas essa mudança de cultura da inovação, essa mudança de poder efetivamente avançar sem receios, que é interessante, no judiciário, nós somos educados a ser equidistantes das partes. né? Então a gente dialoga muito pouco com os demais atores do sistema de justiça e com as próprias partes. E quando nós então levamos os nossos problemas para dentro de um espaço em que nós efetivamente conseguimos, num ambiente horizontal, sem verticalizações, nós conseguimos conversar e dialogar, efetivamente construir junto, é algo que muda completamente a forma de pensar e fazer serviço público. Na sequência, nós fizemos uma oficina de design sprint, que é uma metodologia de design própria para implementação de projetos. Fizemos uma parte online e 2 dias presencial lá em Brasília, foi incubado no Laboratório Aurora, do TJ do Distrito Federal, que conduziram esse trabalho, e tivemos um resultado extremamente interessante de trilhas de mutirão para atendimento das pessoas em situação de rua, fluxos permanentes de atendimento e uma capacitação bastante empática em loco, né? Já tivemos 3 mutirões, Pop Rua Ajude, que nós assim denominamos durante os trabalhos da oficina. É um resultado riquíssimo, foi feito já 2 em Brasília, 2 mutirões, e 1 em São Paulo agora, semana passada, que atendeu mais de 3 mil pessoas dia. Então, mostrando que quando a gente faz o pensamento de uma política judiciária usando essas metodologias, a concretização, a implantação dessas políticas, elas se tornam mais realistas.
É inovar, né? Implementando aí um projeto na justiça com um olhar mais humanizado para a sociedade, não é isso, Meritíssimo?
Exatamente, porque você consegue contemplar insights que você não teria se você tivesse pensado na política numa visão solitária, entre 4 paredes, muitas vezes, então, de cima para baixo, sem considerar essas perspectivas da realidade, esses insights da realidade.
Ah, que legal, isso é importantíssimo, né? E assim, a agenda meritíssima 2030 da ONU prevê o ODS-5, que é sobre igualdade de gênero, né? Alcançar a igualdade de gênero, empoderar mulheres e meninas, né? Como os tribunais de justiça podem contribuir com essa agenda, Meritíssimo?
Olha, essa agenda, ela é uma agenda importantíssima. Nós trabalhamos no âmbito do Conselho Nacional de Justiça em um projeto incubado no TJ Paraná da Agenda 2030 e também aqui no IJUSPILAB, porque é uma pauta que ela justamente ela tem esse condão de olhar as diferenças para trazer a isonomia. E foi muito interessante o projeto aqui, muito bacana, o resultado foi sensacional. Durante os trabalhos, conforme fomos levantando os dados, fazendo prospecção, nós percebemos que o grande problema era a falta de interesse das alunas das faculdades de direito em relação à magistratura. Nós percebemos que havia uma diminuição de inscrições de mulheres para os concursos da magistratura. E a solução final foi, então, um projeto que as estagiárias de direito, as alunas das faculdades de direito, elas se inscreviam para passar um dia aqui, então, no nosso tribunal, eram recepcionadas no plenário do tribunal e depois passaram o dia com uma magistrada para entender como que era essa função e que é uma função plenamente compatível com a figura da mulher. Na verdade, não há diferença de uma magistrada e um magistrado e que era plenamente possível sonhar em ser magistrada. E isso é importante as mulheres terem em mente que nós não temos limites de ocupações de espaços. Eventuais diferenças que nós tenhamos fisiológicas, elas devem ser contempladas e respeitadas no nosso âmbito profissional.
A senhora assumiu mais uma função mais pertinho aqui de mim, em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e passou a integrar o grupo de estudos sobre pessoas em situação de rua. Conta pra gente rapidinho, pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui, como que vai ser esse trabalho?
Na Universidade Federal de Minas Gerais, há um trabalho maravilhoso que é liderado pelo professor André Luiz, que é do Observatório dos Polos de Cidadania, justamente dessa grande questão que é a questão da atenção das políticas sociais, de atenção às pessoas em situação de rua. Então, eu estarei junto com o Observatório, em parceria na coordenação do Eixo Justiça, com o defensor público Renan Soutomayor. E justamente o que nós queremos fazer é dar visibilidade para essa política judiciária, todos os mutirões que estão ocorrendo, as ações, mas, sobretudo, os dados, dar visibilidade, dados de acesso à justiça, chamar a atenção em relação a essa política, o quanto nós ainda precisamos avançar, e trazendo luz em relação às questões preconceituosas, ideias preconcebidas que nós temos em relação às pessoas em situação de rua dentro do Poder Judiciário, para que nós possamos ter efetivamente uma ampliação desse saber, desse conhecimento, e podermos, dessa forma, termos uma ampliação do olhar na análise das ações que nos são postas pertinentes a essa temática. Então, eu estou muito feliz. É um trabalho maravilhoso do Polos de Cidadania, um trabalho que eu admiro muito, e vou estar, então, começando a integrar esse trabalho com muita alegria e tenho certeza que dará bons frutos.
Com certeza dará bons frutos, sim. Eu só posso te desejar boa sorte nesse novo desafio com esse trabalho aqui em Minas Gerais e também nos outros tantos trabalhos que a senhora faz, e te agradecer muitíssimo pela grande e bela entrevista. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, um abraço a todos e que nós possamos aí ter muita inovação, muita animação, inovação, porque inovação é a pauta dos inconformados.
Exatamente, muito obrigado, Meritíssima. Também agradeço a todos que nos ouviram. É isto, essa foi a estreia do iCast, o podcast promovido pelo iLab, Laboratório de Inovação do TJMG.
Você ouviu o iCast.